Assim, a minha resposta para você é com coragem, né, e com persistência, incansavelmente, agora, a partir de agora, nesse período pré-eleitoral, mas especialmente na eleição onde a gente tem a liberdade maior e poder usar, obviamente, os tempos de rádio, televisão, mostrar quem é quem no processo, quem está do lado do povo, quem realmente dá autonomia, por exemplo, para uma Polícia Federal investigar quem quer que seja, doa quem doer, porque uma parte da população brasileira também coloca na conta, e tem que colocar mesmo, né, quem é que vai combater a corrupção, quem é que vai realmente garantir que o dinheiro suado do imposto do trabalhador brasileiro vá lá para o hospital, vá lá para a escola, para garantir a merenda do seu filho e garantir a qualidade dos serviços públicos.
Ministra, eu quero falar um pouco sobre duas das principais plataformas da oposição, quer dizer, do governo ao qual a senhora vai fazer oposição aqui em São Paulo, né? Você tem um pré-candidato ao Senado também, Guilherme de Hitch, que foi secretário de Segurança Pública, o mote, né, é pregar uma linha duríssima no combate ao crime organizado e no combate ao crime. São Paulo vive dias muito inseguros, não sei se a senhora já teve oportunidade de mergulhar no dia a dia do estado, em especial da capital, onde está muito difícil andar com um celular dentro do carro, não tem mais muito espaço seguro, né, você sai da portaria de dentro de casa já atenta e um pouco, um tanto quanto nervosa. E a outra questão é essa ideia, né, de um governo liberal que joga bastante para frente. O principal símbolo desse governo que prioriza negócios foi alvo de uma tragédia ontem. A Sabesp estourou um cano de gás, um negócio assim bárbaro, brutal para uma empresa que tem a expertise que a Sabesp tem, e acabou deixando uma vítima fatal, outras pessoas feridas. Como é que a senhora pretende se contrapor a essas duas linhas, digamos assim?
De novo com a verdade, Dani, posso focar no dois, mas se me permitir, no assunto que me toca muito, que é o primeiro que você colocou. Bom, primeiro, né, de novo, assim, reforçar o quão desastrosa foi a forma de privatização da Sabesp. E aqui eu quero deixar muito claro que eu não sou a favor de Estado grande, máximo, de estatais ineficientes. Para mim, o Estado não é mínimo nem é máximo, é o Estado necessário para garantir a dignidade das pessoas. Para mim, o que vale é algumas estatais que dão resultado, que precisam ficar na mão do Estado, e o restante você, de forma racional e equilibrada, garantindo sempre o interesse público, você pode colocar na mão da iniciativa privada. Essas parcerias do público com o privado é o que dá certo, né? Nas grandes potências, e também tem que dar certo no Brasil. O problema é a forma desastrosa como foi feita. E aí, deixando isso de lado só, e eu posso me delongar se você quiser, mas assim, eu acho que o assunto que mais nesse momento, embora o desastre que precisa ser investigado com todo o rigor, né, que aconteceu ontem, que levou à morte, inclusive feridos, eu gostaria de focar rapidamente em relação à segurança pública, que de novo é aquela coisa, né, da narrativa. E para isso existe o processo eleitoral, né? Vamos ver com quem está a verdade. A grande realidade é que os números vão mostrar, e a percepção da população não pode ser menosprezada, o quão desastrosa foi e está sendo a gestão, não só do ex-secretário de Segurança Pública, mas do governo do Estado de São Paulo nesses últimos 3 anos que reforme se refere ao crime organizado, que se refere à segurança pública. Ah, eu prendi mais, diminuí, eu coloquei tantas pessoas a mais na cadeia. Isso resolveu a vida dos mais pobres, garantiu segurança, isso diminuiu a percepção da população de que está sendo furtada, roubada, violentada? Eu não preciso ir muito longe, eu daria 2 exemplos, né? Um deles é em relação à violência contra a mulher. O discurso de ódio propalado por eles nesses últimos anos está levando a que São Paulo, Estado de São Paulo, tenha um feminicídio por dia, dá um pouquinho a mais do que isso, mas um feminicídio por dia. Então, é uma política que não é eficiente nesse setor, porque não combate o mal pela raiz, e o mal está neles. São eles que estimulam esse discurso de ódio. Mas para não falar que eu estou com uma pauta sectária de gênero ou só da mulher, que não é só da mulher, é da família brasileira. Né? Fiquemos com os números do crime organizado. Eles vão ter que se explicar por que que o crime organizado, o PCC, cresceu tanto em São Paulo, internacionalizou. Você vai no Paraguai e na Bolívia, eles estão lá. E eu conheço a realidade porque eu nasci num estado de fronteira. Eu conheço muito bem a realidade do problema da segurança pública no país. as drogas que chegam, os armamentos, o cigarro contrabandeado, a bebida batizada, que a gente chama, né? Isso tudo que vem, ela não causa um problema só para a saúde pública das pessoas. Isso tudo é um dinheiro que vem para fortalecer o crime organizado. E é esse crime organizado que sequestra lá, né, os jovens da periferia para o crime, né, que deixam as nossas mães inseguras, que aumenta a violência, a percepção que a classe média, a sociedade de São Paulo, ela tem em relação ao crime. Então, assim, essa é uma pauta que não tem como eles ganharem, porque eles não fizeram o dever de casa. E aí, se você me permite, porque eu estava lá, né, quem quer realmente resolver o problema de segurança pública, não coloca o interesse eleitoral à frente do interesse das pessoas. Sabe, quem entende de segurança pública, sabe que segurança pública, a partir de um tempo para cá, com essa internalização, essa crime transnacional, né, envolvendo PCC e outros comandos da vida, só se faz com uma ampla coordenação do governo federal. E quando o governo federal, através do presidente Lula, colocou do ministro Lewandowski um projeto que poderia ser alterado, modificado, é para isso que existe o Congresso Nacional, que é a PEC da segurança, dizendo: eu sei que segurança pública é responsabilidade dos estados, está na Constituição, mas eu sei também que agora os crimes ultrapassam as fronteiras dos seus estados, que é preciso uma grande coordenação envolvendo forças armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Serviço de Inteligência, etc. A primeira reação dos governadores: não mexam no meu terreno. Não mexam conosco, nós não queremos isso. Como se fosse uma guerra de vaidades. Quem paga o preço é a população brasileira, é a população de São Paulo. Então, e ao invés de uma PEC da segurança que está aí, pode ser que a gente tenha um resultado positivo, aprovam um PL antifacção absolutamente equivocado, que não vai resolver o problema da segurança pública de São Paulo nem do Brasil.
Ministro, quero voltar a uma resposta pela qual a senhora passou agora há pouco, que é a sua conexão com o agro, e o agro é um player importante, então essa pergunta vai para pré-candidata ao Senado por São Paulo e também uma aliada e ex-ministra de um futuro governo Lula, né? Estamos defendendo, nosso governo federal está defendendo de fato o agronegócio das pressões que vêm de fora, especialmente da Europa, desse tratado Europa-Mercosul, que não começa nunca e a bola está pingando lá do lado do Oceano Atlântico. Como é que a senhora vê esse ponto, essa questão?
Sim, bom, foi excelente, Felipe, porque aí me permite falar também de um assunto que é um assunto que eu assim conheço, né? Primeiro, começar dizendo assim que o agro evoluiu muito nos últimos tempos, né? Assim, essa coisa do agro mais responsável, na parte ambiental especialmente, né? Mas é um agro que ainda tem uma memória do passado, né, que impede que haja com racionalidade. E aí vem de novo acreditando em certas narrativas equivocadas. Nós tivemos nos últimos anos, e eu estava lá e eu votei isso, fazia parte do CMNE, do Conselho Monetário Nacional, políticas, né, e dialogava muito com a frente parlamentar do agro, né? Nós tivemos o maior plano safra dos últimos tempos, o Proagro sempre avançando para garantir ali o seguro, e da mesma forma como a gente protege a agricultura familiar, que é quem verdadeiramente coloca a comida no prato, na mesa do povo brasileiro. Pelo menos 70% do que o brasileiro come vem da agricultura familiar, que precisa de subsídio mesmo para competir em pé de igualdade. A gente sempre garantiu, como a Europa faz, e não é diferente, né, subsídios, e tem que ser assim, e os gastos tributários mostram isso, para o agronegócio. Nunca tiramos um centavo, primeiro ponto. Segundo ponto, depois de mais de 20 anos, nós conseguimos tirar do papel o acordo Mercosul-União Europeia. Ninguém é mais privilegiado, vai ganhar mais com acordo dentro do Mercosul do que o Brasil. E dentro do Brasil, o setor, nesse primeiro momento, ainda que num segundo momento a indústria brasileira vai ter um impacto também ainda maior, ninguém vai ser mais beneficiado do que o agronegócio brasileiro, porque abriu-se um mercado que, a nível de populacional e de consumo, está dentro dos nossos parceiros comerciais, tirando, por exemplo, a China, né, e mesmo os Estados Unidos, está a Europa. exatamente por sermos os que mais vão ser beneficiados, a Europa colocou mecanismos de se proteger. Está no papel dela, como está no nosso papel através da liderança do vice-presidente Geraldo Alckmin nesse embate. Ele estava como ministro até pouco tempo da indústria e comércio, mas a sua equipe toda dentro desse embate, sentar na mesa e dizer o seguinte: nós entendemos que vocês precisam de algum tipo de suporte, mas vocês não vão viver sem a carne brasileira, vocês não conseguem viver sem os produtos brasileiros, sem levar a inflação para a Europa. Então esse diálogo vai acontecer. Então às vezes a gente sai do 8 e vai para o 80. Houve agora recentemente um corte, né? Tipo assim, um boicote aqui no acordo Mercosul União Europeia. Esses produtos do agro brasileiro não vão entrar no acordo. Eles começam para entrar na mesa de negociação porque estão se protegendo. Quando eles perceberem o impacto desse na vida das pessoas lá, o que eles ganhariam em flexibilizar esse acordo, eu não tenho dúvida que nós avançaremos. Mas de forma, de novo, objetiva, Felipe, se há um governo que foca no agronegócio brasileiro, foi esse Lula 3. Eu estava lá, nós avançamos nessas políticas públicas em todos os setores e conseguimos não só a reforma tributária, que também vai ter um impacto no futuro, mas esse acordo União Europeia-Mercosul, que acho que foi o verdadeiro golaço no que se refere às parcerias, ao aumento dessas parcerias econômicas, comerciais do Brasil com a Europa.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Tem pra te atualizar. Se importa pra você.
Horas mais 6 minutos. Vem você também se informar no nosso Giro TMC, porque uma pesquisa Datafolha, divulgada no domingo, mostra que 7 em cada 10 brasileiros acham que o presidente Lula e o Congresso estão mais brigando do que trabalhando juntos. Apenas 20% dos entrevistados enxergam cooperação entre o governo e os parlamentares. Outros 2% disseram não ver nem confronto nem parceria. E 8% não souberam responder. O levantamento ouviu 2.004 pessoas nos dias 12 e 13 de maio. Segundo o Instituto, a maior parte das entrevistas foram feitas, né, antes da divulgação de conversas em que Flávio Bolsonaro aparece cobrando repasses para o filme Dark Horse, filme que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro em diálogo com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. E o senador Isalce Lucas, pré-candidato ao governo do Distrito Federal pelo PL, afirmou que o principal desafio da próxima gestão será resgatar Brasília. A declaração foi feita durante uma sabatina promovida pela TMC Brasília, com pré-candidatos ao Palácio do Buriti. Durante a entrevista, Isalce criticou a situação do Banco de Brasília, o BRB, e o caso envolvendo o Banco Master, falando em um possível prejuízo bilionário e relacionando o episódio ao atual, né, governo do Distrito Federal. Segundo o senador, o DF vive hoje um cenário de caos em diferentes áreas da administração pública. Ao comentar o caso do BRB e do Banco Master, Isalce afirmou que a crise pode influenciar diretamente as eleições de 2026 no Distrito Federal. O parlamentar também citou a possibilidade de uma delação premiada, né, do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e disse que o episódio traz desgaste público, né, para o governo Ibanez Rocha e para a vice-governadora Celina Leão. Sobre Celina Leão, Isalce declarou, abre aspas: não dá para dizer agora que, diante de tudo que está errado, ela não sabia de nada, não viu nada, fecha aspas. Segundo o senador, o desgaste provocado pelo caso do BRB pode atrapalhar uma eventual candidatura de Ibanez Rocha ao Senado Federal. E uma pesquisa Quest, divulgada nesta segunda-feira, mostra que a maioria dos brasileiros continua apoiando o fim da escala 6x1, um modelo onde o trabalhador folga apenas um dia na semana. Segundo o levantamento, 68% dos entrevistados são favoráveis à redução da jornada de trabalho. Já 22% disseram ser contra a mudança. Outros 7% não souberam ou preferiram não responder, enquanto 3% afirmaram não ser nem a favor nem contra o fim da escala 6x1. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 8 e 11 de maio. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. E o presidente Lula afirmou nessa segunda-feira que o Brasil precisa acelerar a busca e o mapeamento de minerais estratégicos no país. Segundo Lula, o Brasil conhece hoje apenas cerca de 30% das riquezas minerais existentes no território nacional. A declaração foi feita durante a entrega de novas linhas do acelerador de partículas Sirius, em Campinas. O equipamento é usado em pesquisas científicas e também pode ajudar a localizar jazidas minerais sem necessidade de grandes escavações. Durante o evento, Lula revelou que o Brasil recusou uma proposta de cooperação feita pelos Estados Unidos nesse ano. Segundo o presidente, o modelo apresentado pelos americanos foi considerado prejudicial à autonomia do país. Lula afirmou, abre aspas, pode vir chinês, alemão, americano, quem quiser, desde que tenham consciência de que o Brasil não abre mão da sua soberania, fecha aspas, frase então do presidente Lula. O Brasil possui a segunda maior reserva de terras raras do mundo, né? Minerais usados na produção de baterias, semicondutores, carros elétricos e equipamentos de alta tecnologia. O presidente também defendeu que o processamento e a industrialização desses materiais sejam feitas dentro do próprio Brasil. Agora, 11 horas, mais 11 minutos. Vamos agora para o noticiário internacional, porque o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmou nessa segunda-feira que uma possível ação militar dos Estados Unidos contra a ilha poderia provocar um banho de sangue e trazer consequências graves para a paz na região. Em publicação nas redes sociais, Díaz-Canel declarou que Cuba não representa uma ameaça. A fala acontece após uma reportagem que afirma que Cuba teria comprado mais de 300 drones militares e discutido planos para possíveis ataques contra a base naval americana de Guantánamo, navio dos Estados Unidos, e até a cidade de Key West, na Flórida. O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodrigues Parrilha, também se manifestou e disse que o país tem direito à legítima defesa, como prevê a Carta da ONU e o direito internacional. Segundo ele, acusações contra Cuba estariam sendo usadas como justificativa para possíveis ações contra o país. Agora são 11 horas, mais 12 minutos.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Agora 11 horas mais 12 minutos. Vamos pro nosso quadro. Trago muitas curiosidades. Inclusive, a gente pode começar esse quadro com um sobe-som dela, Lauryn Hill. Daqui a pouquinho Lauryn Hill aqui. E por que que eu trago ela no nosso noticiário? Olha só. Você ouve agora X Factory da Lauryn Hill. É isso mesmo. E ela explicou porque não lançou outro álbum, depois do The Miss Education, que inclusive essa música que você ouve, X Factor, é desse álbum. Então vamos lá, ela tá esclarecendo o motivo de nunca ter lançado outro álbum solo, depois do The Miss Education of Lauryn Hill, álbum clássico de 1998. Nessa quinta-feira, a Frame World publicou uma mensagem no Instagram apresentando possíveis razões pelas quais Hill optou por não lançar outro álbum, mencionando problemas com a gravadora, as pressões decorrentes da fama e seu perfeccionismo. A artista vencedora do Grammy entrou na sessão de comentários na sexta-feira, onde Rio compartilhou sua discordância com a avaliação da publicação e passou a fornecer uma explicação detalhada sobre o intervalo de décadas entre o álbum The Miseducation of the World e os dias atuais. Então, abre aspas, quando você se sente inspirado e deseja agir com princípios, o que não se discute o suficiente é o desgaste, nem o desafio de encontrar segurança para que você possa criar com integridade, começou a Lauryn Hill, né? Então, ali, complementando essa fala, a maioria vê a oportunidade apenas como dinheiro e muitas vezes exclui o senso. Lauryn Hill continuou, né? Nem The Score, nem The Miseducation foram feitos porque nos permitiram representar o que representamos. Lutamos por cada centímetro. O sucesso estrondoso pode gerar ganância, que começa a denegrir a arte em prol do dinheiro. Somos pessoas vivendo tudo isso. Essas conversas deveriam permitir mais nuances. É, artistas passam por fases, a criatividade exige expressão, exploração e experimentação. Havia pessoas que odiavam o álbum Unplugged e assim, e ainda assim, hoje algumas juram por sua importância, fecha aspas. Então, aos 50 anos, ela se comparou à abolicionista Harriet Tubman. Na verdade, corrigindo aqui, Harriet Tubman, né, ao falar sobre a falta de poder para expressar suas verdades plenamente e a limitação de sua liberdade criativa. Então, ela diz ali, complementa, de certa forma, eu era como Harriet Tubman, correndo para dizer verdades difíceis ao poder antes que certas forças tentassem fechar essas portas. Se fosse tão fácil fazer isso, onde está essa expressão agora no cenário mundial? Né? Os sistemas temem o que não podem controlar. A criatividade é mais potente quando é livre. Se eu não fiz mais, pelo menos introduzi padrões e possibilidades a uma geração que não sabia que podia operar nesse nível antes. Ela ainda conclui ali, muitas vezes faço coisas fora do alcance do sistema, antes mesmo que as pessoas percebam o que fiz. Outro artista que valoriza a inspiração reconhece seu valor e a representa a um público que está pronto para recebê-la. Né? Lembrando que esse álbum clássico, né, o The Miseducation of Lauryn Hill, chegou às lojas em agosto de 1998 e estreou no topo da Billboard, né, com mais de 422 milhões ali de cópias vendidas na primeira semana, né? Segundo a Luminate, né? O LP ganhou o prêmio de álbum do ano no Grammy Awards de 1999, tornando a primeira rapper a alcançar tal feito, e foi impulsionado por hits como Do Whoop, That Thing, que alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot, né? Lauryn Hill se reunirá com Wyclef Jean, o fundador do Fugees, né, inclusive a banda na qual ela também fazia parte, no dia 6 de junho, para um show exclusivo no Global Citizen Live, no Rio de Janeiro, no Brasil, para celebrar então 30 anos de aniversário do álbum The Score do grupo Fugees, né? Então, uma atualização, ela ali rebatendo, né, essa análise que foi feita pelo fato aí dela não lançar um novo álbum desde The Miseducation of Lauryn Hill, né? Esse álbum aí que muito premiado dela, que traz inclusive ali um marco para a história do hip hop, né? Porque ele foi inclusive eleito nada menos do que o melhor álbum de todos os tempos, né? Teve um impacto ali na cena musical, porque trouxe também uma representatividade feminina no hip hop, ganhando ali vários álbuns, inclusive tem uma foto dela muito famosa que ela tá ali segurando vários prêmios, né? Então ela evoluiu ali, elevou esse padrão da produção da música negra, em uma época ali de muito preconceito ainda, trazendo então essa representatividade. Então, eu também adoraria ter um novo álbum aí da Lauryn Hill, mas entendo também que muitas vezes não é só fazer álbuns, né? Criar músicas para lucrar. E muitas vezes aí pro artista é também vir de uma inspiração profunda, além de dinheiro, né? Enfim, a gente aguarda também o show dela no Rio de Janeiro, no Global Citizen Live. É muito bacana que ela vem pro Brasil novamente, ela que já veio ao Brasil várias vezes, marcando aí presença em mais um show brasileiro. Agora 11 horas mais 18 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
O lugar que você vive faz a diferença. E sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua. Todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã. A cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Termina o jogo do seu time e começa o programa. Fim de Papo TMC. Traduzido, mostrado, comentado. A equipe de comentaristas Nota 10 do rádio analisa o que todo torcedor quer saber. Tem o destaque da partida, a zona mista, as polêmicas e os comentários ao vivo dos jogadores. Ali, no calor do momento. É a informação que importa direto do gramado. Fim de Papo TMC. Foi assim. Quem escuta, sabe.
Notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
Presidente Lula sancionou convênios a lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né?
E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h, vem! Vai ter sobremesa.
Transamérica.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Agora 11h21, a gente volta com o nosso quadro, trago muitas curiosidades, porque olha só, pesquisadoras brasileiras do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, da USP, descobriram uma nova espécie de micro-organismo, né, em um vulcão ativo na Antártida. A amostra estava localizada num ambiente com temperaturas próximas de 100 graus Celsius e cercada por gelo e neve, segundo revelou o jornal da USP. A descoberta foi feita em uma das regiões vulcânicas mais ativas do continente, na ilha Deception. É um micro-organismo que foi batizado ali em homenagem ao microbiologista, a microbiologista Vivian Pelizzari, pioneira no Brasil em estudos sobre organismos que vivem em condições extremas. E além de revelar uma nova espécie, o estudo ajuda cientistas a entender como formas de vida conseguem sobreviver em ambientes considerados hostis, o que pode contribuir para a pesquisa sobre mudanças climáticas, biotecnologia e até astrobiologia, área que investiga, entre outras coisas, a possibilidade de vida fora da Terra. Né? Então, as amostras, né, foram obtidas em 2014 durante uma expedição do Programa Antártico Brasileiro, realizada a bordo do navio polar Almirante Maximiano. Na época, a professora Amanda Bendia, hoje docente do Instituto, ainda era doutoranda e participava da missão científica. Desde então, o material permaneceu armazenado e recentemente passou por uma nova rodada de análises genéticas. Então ali, né, essa espécie já foi submetida ao Sistema Internacional de Nomenclatura, né, de bactérias, né, oficialmente reconhecida pela comunidade científica, ou seja, já foi aí batizado, e agora as pesquisadoras pretendem retornar à ilha Deception para realizar novas coletas e tentar, então, cultivar o micro-organismo em laboratório, o que pode permitir estudos ainda mais detalhados sobre o funcionamento da espécie. Muito legal, então, essa notícia, trazer, então, aí novas descobertas e uma equipe de cientistas femininas, né, de mulheres ali liderando essa pesquisa, essa descoberta, então, ali do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Muito bacana. E agora 11h23, ainda no nosso quadro, olha só, a cantora Shakira foi absolvida de fraude fiscal na Espanha. Então, a Suprema Corte da Espanha absolveu a cantora colombiana da acusação de fraude fiscal e ordenou que o Tesouro a reembolse em mais de 60 milhões de euros. Sobe o som. Vamos ouvir agora a nova música da Shakira, música da Copa, Dai Dai. Sobre esse caso envolvendo ela, né? A nossa Shakira, que esteve inclusive recentemente no Todo Mundo do Rio. E olha só, acusação de fraude fiscal, né? Então a Suprema Corte absolveu ela dessa acusação e ordenou que o Tesouro a reembolse em mais de 60 milhões de euros, né? Então o reembolso seria referente a multas já pagas, a acrescidas de juros, segundo o documento judicial recebido pela agência de notícias Reuters nessa segunda-feira. Então, no início deste mês, a justiça espanhola, lembrando, né, ela arquivou uma segunda investigação de uma suposta fraude fiscal contra a Shakira, depois de a promotoria e o procurador do estado optarem por não apresentar a acusação contra a cantora. Shakira, que no ano passado chegou a um acordo para evitar um julgamento em Barcelona por uma primeira acusação de não ter pagado 14,5 milhões de euros, né, algo em torno ali de 80 milhões de reais de imposto de renda espanhol entre 2012 e 2014. Então tinha uma segunda investigação pendente por suposta fraude no imposto. Aí o Tribunal da Cidade, ali no nordeste do país, perto de Barcelona, disse que não havia provas que comprovassem a denúncia apresentada por um promotor de que Shakira omitiu consciente e voluntariamente informações e documentação, né, ao preparar seu imposto de renda pessoal e suas declarações de renda de 2018. Então, inclusive aqui no Brasil, né, tá chegando o prazo final aí da declaração do imposto de renda. Mas, voltando à notícia, né, a artista que vendeu milhões de discos em todo o mundo, morou inclusive com esse astro do futebol de Barcelona, né, do Barcelona, no caso, e da Espanha, né, o Piqué, por 11 anos. O casal tem dois filhos, a cantora mudou-se para Miami, nos Estados Unidos, após a separação. E no início de maio, a cantora fez o maior show de sua carreira na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, como eu mencionei, né? Então, a atualização desse caso ali de 2018, né, onde a agência tributária espanhola enviou ao Ministério Público essa denúncia contra a cantora por um suposto crime fiscal. Então, tivemos o desfecho, né? Ela acabou absolvida, então, desta acusação. E vamos falar agora de produção brasileira que vem por aí. Olha só, né, depois de vários clássicos que tivemos, inclusive indicados a vários prêmios, vencedores de vários prêmios, né? Como, por exemplo, O Agente Secreto, que a gente torceu para ganhar o Oscar, mas que não foi dessa vez, né? O Ainda Estou Aqui, que venceu ali na categoria de melhor filme internacional. A gente volta a exaltar o cinema brasileiro, dessa vez com o Selton Mello, né? Ele que está confirmado no elenco da produção internacional 0K. Então, olha só, o ator foi confirmado no elenco numa nova produção da RT Features, que está sendo filmado em São Paulo. O longa é baseado no romance homônimo de Dom DeLillo, né, e terá direção e roteiro de Mikael Almereida. Espero ter pronunciado certo o nome dele. Mas, além de Selton, o elenco reúne vários nomes de destaque do cinema e da televisão internacional. Não, então, ali como Caleb Landry Jones, do filme Corra, Peter Sargast, do filme A Noiva, Britt Lower, de Ruptura, e outra atriz ali do filme Valor Sentimental, né, que é a Inga Ip's Daughter, né? A produção é uma coprodução entre RT Features, Keep Your Head e Oak Street Pictures, né? A trama acompanha um bilionário da tecnologia que prepara sua esposa em estado terminal para um procedimento de preservação criogênica em uma instalação de alta tecnologia. Então, paralelamente, seu filho distante tenta construir uma vida estável ao lado da própria família, misturando ali drama íntimo, ficção científica, né? Então, esse filme aborda temas como mortalidade, tecnologia e os limites entre aproveitar a vida presente e apostar em uma possível imortalidade artificial. Então, um filme que traz ali bastante o tema da tecnologia, tema que nos absorve na nossa sociedade contemporânea, né? E o projeto também reforça ali a crescente presença internacional de Selton Mello, né? Recentemente o ator esteve em produções como Anaconda, né? E o chileno La Perra, né? Exibido no Festival de Cannes deste ano. Inclusive, o artista ainda conquistou recentemente reconhecimento mundial com a sua atuação como Rubens Paiva no filme Ainda Estou Aqui. Então, mais uma produção aí envolvendo Selton Mello, produção aí com vários nomes do cinema internacional. A gente aguarda então por esse novo filme, essa nova obra aí baseada então num romance, né? A gente acompanha aqui na nossa programação. E mais um assunto aqui para o nosso Trago Muitas Curiosidades. Você gosta daquele filme, o Todo Mundo em Pânico? É, porque lançou o Todo Mundo em Pânico 6. Ele zoa, inclusive, A Hora do Mal, ó, o Pecadores e até Backrooms em novos pôsteres. Né? Então, pôsteres que foram divulgados ali nas redes sociais, fazendo ali umas referências a esses filmes, né? Inclusive o A Hora do Mal e Pecadores, que também foi indicado aí ao Oscar de 2026. Né? Então, quase 15 anos após o lançamento do último filme, a franquia Todo Mundo em Pânico está de volta com seu sexto filme e também uma nova série de pôsteres, né? Ali tem várias referências, como, por exemplo, Para Maiores, né? Uma batalha após a outra. Então, retornaram aí então essas referências no novo capítulo da franquia, então zoando os sucessos recentes do cinema, incluindo A Hora do Mal, Corra, Pecadores, Sorria e até o filme A Substância, né? Aquele filme que tem a Demi Moore e ainda até ainda o inédito Backrooms, um não lugar. Então, você que acompanha a nossa transmissão no youtube.com/@tmcnewsbr consegue então visualizar aí os pôsteres de divulgação desse novo filme do Todo Mundo em Pânico 6, e ali ele mostra algumas referências aí dos filmes então que estão sendo zoados aí nessa divulgação da continuação, então sexto filme, né, do Todo Mundo em Pânico. E para você que não conhece, né, mais de duas décadas após lidarem ali com o assassinato com um assassino, com uma máscara fantasmagórica bastante familiar. Então, a Cindy Campbell, né, Brenda Max e seus amigos precisam lutar por suas vidas novamente quando a ameaça ressurge. Então, ali conta um pouquinho dessa história, né? Esse clássico, digamos assim. E para você que se interessou, que você que gosta de Todo Mundo em Pânico, já anota aí. Todo Mundo em Pânico 6 estreia no dia 4 de junho nos cinemas brasileiros. Você também pode conferir o trailer no YouTube da Paramount Brasil. E fica a dica aí, divulgação deste filme, que daqui a pouquinho estará disponível nos cinemas, né? Nas salas de cinemas brasileiras. Agora são 11:31.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
TMC. Olha, a produção teatral em São Paulo movimenta muitos investimentos e o mercado de trabalho também, viu? Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, cerca de 1.200.000 pessoas são beneficiadas por produtos culturais. Então, a área cultural movimentando muito. A nossa apresentadora Estela Ribeiro conversou com alguns produtores e traz mais números do mercado teatral da cidade.
Bom, a gente pode imaginar que a produção teatral ocupa grande parte do cenário cultural da cidade de São Paulo, né? Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, em 2025, teatros e centros culturais municipais registraram 972 produções teatrais. Locais como o Centro Cultural São Paulo, aquele que fica ali na Estação Vergueiro do metrô, contou com 262 dessas produções. Os programas de fomento contemplaram 28 produções através de editais, o que gerou cerca de 280 contratações artísticas só nesse período. Público atingido? 60.000 pessoas. Tô falando só de teatro, viu? Porque se a gente for falar de outras linguagens culturais, o público total chega a mais de 1.200.000 pessoas. E o total de din-din investido, 10 milhões de reais. O André Ascioli é presidente da APTI, Associação de Produtores de Teatro Independente, e conta pra gente um pouquinho sobre esse cenário de produção em São Paulo.
São Paulo é considerado o maior capital cultural da América Latina. Então, quer dizer, e ele não é isso só por conta da nossa criatividade, ele é isso por conta do volume, que é muito grande. Então, de fato, a gente tem hoje em dia uma cadeia de produção independente muito gigante. É o que move a cultura. Desde pequenos produtores a grandes produtores.
A Morente Forte é uma produtora com peças icônicas ao longo dos seus 40 anos de história. Célia Forte é uma das sócias e fala um pouquinho pra gente dessa trajetória.
A nossa posição no mercado, Estela, é uma posição consolidada, bem consolidada, né? Basicamente, nós somos produtores de teatro de prosa, ou musicais nacionais, né? Mas não estilo Broadway, essas coisas.
E uma das produções da Morente Forte em 2025 foi o monólogo Olhos nos Olhos, com a atriz Ana Lúcia Torre.
Esse espetáculo foi produzido com recursos próprios, porque como é um espetáculo pequeno, então você consegue, com a bilheteria, dar conta do espetáculo quando é um sucesso. Quando não é, também o produtor acaba tendo um prejuízo.
Esse projeto pode custar desde R$80 mil até os valores que a gente tem e que são verdadeiros e concretos, de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. O musical, desses musicais que a gente costuma ver aí, a média de custo desses musicais são 3 milhões. Aí você fala, nossa, mas 3 milhões é um absurdo. Quando você olha a planilha, falta dinheiro. São Paulo é um exemplo em termos de possibilidades de editais para poder fomentar e ajudar que as produções aconteçam. Já foi várias vezes exemplo para outros municípios do nosso país, como também até de outros países também que já usaram esse modelo de negócio.
Outra peça que nós produzimos também foi a Felicidade, com músicas, com direção musical do Zé Cavaleiro, um elenco maravilhoso, bem grande. E aí sim, nós precisamos de leis de incentivos. Se você não tiver leis de incentivo, você não consegue montar um espetáculo no Brasil.
Thiago Catelani é coordenador de produção da Quest Consult e traz dados importantes sobre a principal lei federal de incentivo.
A Lei Rouanet é o principal mecanismo de fomento à cultura do Brasil. Ela permite que empresas direcionem parte do imposto de renda para projetos culturais aprovados pelo governo federal.
Extremamente íntegra, e você tem que prestar conta de tudo que você paga. O dinheiro é auditado pelo próprio Banco do Brasil e pelo Ministério da Cultura, pelo MINC. Então, qualquer trabalho, qualquer trabalhador, qualquer profissional que você empregue, você tem que ser emitido uma nota fiscal, tem que falar por que você pagou aquilo, que todos os profissionais são pagos através de um teto pela média do que se paga no teatro. Então, é absolutamente idônea para você montar um espetáculo.
Um estudo recente da FGV mostrou o tamanho real desse impacto. Só em 2024, quase 5 mil projetos foram executados, gerando mais de 230 mil postos de trabalho e alcançando 89 milhões de pessoas como público. E tem um dado que pouca gente conhece, Estela. A Lei Rouanet movimenta uma cadeia produtiva que gera quase 4 bilhões em impostos para o país, além de contemplar 59% das ações que chegam a áreas periféricas e vulneráveis.
Foi impactada em torno de 200 e poucas pessoas somente nessas três produções. Movimentou um público de mais de 47 mil, quase 50 mil pessoas que já estiveram nas plateias dessas peças de teatro. Então, quer dizer, o teatro sim movimenta, sim, o teatro é uma grande, individualmente é uma pequena empresa, quando junta como entidade, é uma grande empresa que emprega muita gente e que movimenta muitos recursos, mas que também movimenta muita gente, né? Então, como a Morente Forte há muitos anos produz, assim como outros grandes colegas, produtoras e produtores que estão no mercado, as pessoas sérias, as empresas já acompanham o trabalho e já acreditam que aquele produto vai sair, que vai ter uma entrega ótima e que vai ficar todo mundo satisfeito. O público, o patrocinador e os artistas, né?
E quando não há dinheiro de incentivo, de patrocinadores, os produtores culturais se viram de diversas maneiras para poder viabilizar suas montagens.
São projetos que as pessoas fazem exatamente como você colocou, você faz vaquinha, ou você pega dinheiro próprio e faz um investimento, ou você faz um acordo com o teatro que você vai trabalhar, para trabalhar via porcentagem, um aluguel do teatro. Então, a maioria das produções são executadas desse jeito.
E nem sempre os apoios são feitos através de dinheiro. Muitas vezes é parceria, permuta. A gente aqui na TMC, por exemplo, apoia culturalmente algumas peças e alguns teatros de São Paulo.
Cultura não é gasto, é investimento com retorno real.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica.
O lugar que você vive faz a diferença e sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua, todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã, a cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
O ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Domingo, 10 da manhã, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho para você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Para nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
11 horas mais 41 minutos e olha só, uma notícia triste, porque o Tom Ken, dublador de Jedi Yoda e outros personagens na série Star Wars, A Guerra dos Clones, morreu aos 64 anos nessa segunda-feira, segundo o site TMZ. De acordo com a publicação, ele estava internado em um hospital em Kansas, nos Estados Unidos, e morreu cercado por seus familiares. Tom Ken morreu por causa de complicações decorrentes de um AVC que sofreu em 2020. Então, o Zack McGuinness, representante do artista, afirmou ao TMZ que, embora sua voz agora esteja silenciada, os personagens, as histórias e o amor que ele deu ao mundo viverão para sempre. Para além de uma carreira incrível, ele era um homem extraordinário. Tom era um marido e pai dedicado que, ao longo da sua vida, né, construiu uma família amorosa de 9 filhos. 3 biológicos e 6 acolhidos por meio de doação e guarda. Então ali Tom iniciou sua carreira, né, seu trabalho como dublador profissional aos 15 anos. Além de seus trabalhos na saga Star Wars, Tom também deu voz ao professor Utônio, sabe, das Meninas Superpoderosas, além de seus personagens em videogames, como na franquia Call of Duty. Então aí, luto, né, na história do cinema e também nos videogames, com a morte então desse dublador, Tom Ken. Bom, a gente muda de assunto agora para falar do Maio Amarelo, né, no caso, porque o Maio Amarelo funciona, existe, na verdade, para conscientizar as pessoas da violência no trânsito e também evitar os acidentes e mortes nas ruas e estradas. Mas você sabia também que tem o Maio Laranja? Pois é, maio também é mês da campanha contra a violência sexual, né, contra crianças e adolescentes. Uma delas é a Conversas que Protegem, que vai levar às estações do metrô de São Paulo orientações para instruir pais ou responsáveis a abordar o assunto com crianças e adolescentes. Muito importante, porque conversando com as crianças que a gente evita, né, abusos, até mesmo muitas vezes de pessoas da própria família. E também em entrevista ao Paulista TMC, a Luciana Temer, que é diretora-presidente do Instituto Liberta, responsável por essa campanha, falou sobre a importância dessa conscientização.
É importante a gente sempre lembrar que falar de educação sexual com as crianças não é ensinar a fazer sexo, não é ensinar nada disso, é proteger essas crianças, né? Quanto mais a gente ensiná-las de que o corpo delas é delas, que tem a intimidade delas é delas, que não pode tocar, quanto mais a gente trouxer essa conscientização, mais as crianças vão saber o que está acontecendo, porque muitas nem sabem, né, o que está acontecendo.
De fato, isso que você disse é muito importante. O Liberta é um instituto de comunicação e conscientização sobre o problema da violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu não sei se os ouvintes sabem, mas nós temos 6 registros por hora no país de estupro de crianças de menos de 14 anos. Então é um problema muito sério. E é sério, sobretudo, porque 80% desses registros, desses crimes, eles são praticados por pessoas muito próximas da criança, não é? São familiares ou pessoas conhecidas. Então, ensinar a criança a se proteger é um processo muito importante. Daí essa ação do Liberta, que lançou um guia, que é o Guia Saber Liberta, para ajudar os pais e cuidadores nesta conversa de proteção.
Agora, Luciana, a gente agradece novamente a sua participação e vamos falar em específico, né, dessa campanha desse ano. Por que que levar essa campanha justamente para o metrô? Vamos falar do simbolismo do local. É um espaço grande, obviamente, de grande circulação de pessoas. Então, qual que é a importância de tocar num assunto tão importante, necessário como esse, em um ambiente e esse tipo de mensagem sendo passada justamente no metrô, onde milhares e milhares de pessoas passam por dia?
Tiago, você sabe que eu acho que o Liberta tem um foco que é fazer o Brasil falar sobre violência sexual infantil, né? Porque aquilo que a gente não fala, a gente não consegue nem enxergar, e se a gente não enxerga, a gente não enfrenta. Então, é muito importante fazer o Brasil inteiro falar sobre essa violência e falar com consciência e falar sobre prevenção. O ano passado, Tiago, nós fizemos uma projeção no Congresso Nacional. Para quem não assistiu, está lá no nosso Instagram do Liberta, coisa mais linda. A gente projetou os dados de violência sexual infantil e o Saber Liberta, a Informação Protege, no Congresso Nacional durante a noite. Foi muito importante, porque a gente quer chamar a atenção do Brasil para isso. E, logicamente, colocar esta mensagem de prevenção da violência sexual na linha vermelha do metrô. 17 milhões de pessoas passam por lá durante o mês todo, né, que vai estar a campanha acontecendo. É muito importante, é um convite para as pessoas enxergarem e falarem sobre esta violência. E no dia 18 de maio, nós vamos distribuir os guias no metrô, né? Na Estação Luz e República, nós estaremos distribuindo o guia Saber Liberta.
Muito bom. O Liberta, inclusive, até marchinha de carnaval, né, já fez sobre isso, né? Uma marchinha de carnaval que, inclusive, ganhou prêmios. E eu tava vendo um vídeo esses dias, Luciana, tão bonitinho, a mãe filmando, a criança tava tomando banho, mas a mãe tava filmando assim, longe, né, na porta. Então, tava a porta aberta e você ouvia a criancinha tomando um banho e a criancinha falando assim, cantando, né? Parte íntima, nem o vovô pode tocar, né? E eu achei interessante que o negócio, nem o vovô, que é o vovô, que é uma pessoa de tanta confiança, não pode tocar. E eu achei aquilo tão interessante, ver uma criança que tem uma educação nesse sentido, que ela vai saber que qualquer pessoa ali que chegar, que talvez não seja a mamãe, não é legal. E aí eu queria que você desse a dica para quem tá em casa nos ouvindo, né, ou tá no carro, enfim, como tratar desse assunto com as nossas crianças, como mostrar para elas o que é certo e o que é errado, que tipo de toque é possível, qual toque não é possível, né, porque muitos pais têm vergonha ou não sabem como falar aquilo, como chegar na criança e ensinar sobre esse assunto.
Vamos lá. Maiara, para mim tá travando muito aqui. Eu não sei se a minha fala também tá travando aí para vocês. Tá bom, então tá bom. É, olha só, esse assunto, ele parece muito difícil, né? Quando a gente fala como é que eu protejo uma criança de 5 anos de idade, por exemplo, como é que eu protejo ela da violência sexual? Então, a gente quer convidar os pais e cuidadores a compreenderem que proteger uma criança de 5 anos da violência sexual, de 6, 7, 8, 9, 10, não tem nada a ver com falar nem de sexo, nem de violência. As conversas são muito mais simples do que vocês imaginam. E, de novo aqui, por isso que a gente fez o Guia Saber Liberta. É um guia, Mayara, que está disponível no site do Liberta para quem quiser acessar, baixar, distribuir, compartilhar. É totalmente gratuito, quem quiser imprimir, fazer cópia, é tudo livre, porque a gente quer que as pessoas usem. Ele está dividido por faixa etária, ele está dividido de 0 a 2, de 3 e 4, 5 a 7, 8 a 10. Por quê? Porque esta conversa, para cada faixa etária, é uma conversa diferente, logicamente, né? E lá, acessando o guia, os pais, mães e cuidadores vão saber exatamente qual é o tipo de conversa, qual é o tipo de livro que se pode ler com uma criança de tal idade, qual é o filminho que você pode assistir e qual é a atitude que você pode ter que pode ajudar esta criança a crescer mais fortalecida. Porque é o seguinte, a responsabilidade pela proteção de crianças é dos adultos, indiscutivelmente. Ninguém está repassando para a criança a responsabilidade. É dos adultos. Mas nenhum adulto está 24 horas por dia com a sua criança. Então, é preciso ajudá-la a se proteger. Como você mesmo disse, muitas vezes a criança nem sabe o que está acontecendo, porque o que é óbvio para uma criança, para um adulto, não é óbvio para uma criança. Então a gente precisa dar às crianças a possibilidade de se defenderem.
E as ações, né, Luciana, para a gente encerrar, seguem até o dia 29 de maio, 29 deste mês, em algumas estações do metrô. Qual que é o horário, quais são as estações? Passa o serviço para a gente, por favor.
Olha, na verdade, no dia 18, ele vai passar por todos os vagões, né? Eles estão estampados com a nossa campanha, inclusive com o nosso QR Code, que é o QR Code que leva para o guia. Então, qualquer pessoa que estiver em alguma das estações da linha vermelha vai poder, vendo o vagão, pegar o QR Code e acessar. E quem não tiver no metrô, quem não for andar de metrô, pode entrar no site, que está lá também o QR Code, pode acessar o guia. Mas, na verdade, no dia 18, que é o Dia Nacional de Enfrentamento, a gente vai estar na Luz e na República, a partir das 10 da manhã, distribuindo os guias para quem tiver interesse.
Assunto extremamente importante. É importante conversar com crianças e adolescentes sobre abusos sexuais, porque dessa forma você acaba evitando eles. Muitas vezes o abusador está na própria família, ou é um vizinho, ou um amigo próximo. Então é muito importante tirar o band-aid e conversar sobre esse assunto com as crianças e adolescentes. Assim você acaba evitando abusos. Agora 11 horas mais 51 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Olha só, agora nós vamos para São Paulo, porque vem aí um novo parque, hein? Depois de uma discussão de anos, a Prefeitura de São Paulo definiu o projeto vencedor para a criação do Parque do Bexiga, localizado no centro da capital paulista. O projeto prevê a abertura de uma ampla área verde em um modelo semelhante ao do Parque Augusta. A disputa pelo espaço durou cerca de 45 anos e envolvia o grupo Silvio Santos e o dramaturgo Zé Celso Martínez Correia. A reportagem da nossa repórter aqui, Júlia Takahashi, traz os detalhes do projeto e relembra o que aconteceu ao longo dos anos. A Prefeitura de São Paulo já definiu a proposta vencedora para a construção do Parque do Bexiga na região central da capital paulista. O escritório Democratic Architects foi escolhido para desenvolver o futuro espaço público, que contará com um investimento inicial de R$130 mil por parte do município. A iniciativa prevê uma ampla área verde, com a reabertura do córrego atualmente canalizado, recuperação do curso d'água, jardins de chuva, áreas permeáveis, além de quadras, parquinho infantil, espaços de convivência e áreas de descanso. O parque será implantado em um terreno de cerca de 11 mil metros quadrados, que pertencia ao grupo Silvio Santos e foi vendida à prefeitura em 2024 por R$80 milhões.
A área abriga também o histórico Teatro Oficina, fundado pelo dramaturgo Zé Celso Martinez Correia, que há décadas esteve no centro de uma disputa urbanística sobre o futuro do espaço. Desde os anos 1980, o grupo empresarial defendia a construção de 3 torres de até 100 metros de altura no terreno ao lado do teatro. Já Zé Celso liderava um movimento em defesa da criação de um parque público e da preservação cultural do Oficina. O teatro sofreu ameaças durante a ditadura militar e foi posteriormente reformulado pela arquiteta Lina Bobardi nos anos 1980. Em 2010, o espaço foi tombado pelo IPAM, preservando as características históricas e arquitetônicas do local. Em um encontro gravado em 2017, Zé Celso, Silvio Santos e o então prefeito João Dória discutiram publicamente o futuro da área.
A ideia é que isso seja um grande parque público no meio de São Paulo.
Não seja sonhador, ninguém vai te dar isso aqui de graça. Não adianta. Mas quem vai dar isso pra você? Ninguém vai dar, nem prefeitura, nem governo, ninguém vai dar, não sonha.
Tá bom. Tô com essa cidade.
Tá bom, tá bom, pode sonhar.
Não aguenta mais sonhar. Não é sonhar. São Paulo vai se infartar de tanto cravo e tanta torre. Tem que ter uma...